professor Professor, é assim, é uma situação preocupante, mas que deveria ter sido previamente prevista. Eu sei que andaram a fazer açudes, mas de qualquer maneira também não podemos inventar a água. Não chove. Como é que nós podemos resolver este problema para o futuro?
Eu vou-lhe dizer como é, qual é a nossa intenção. Demos só meio minuto. Em relação quer à qualidade das nossas águas das hectares, eu queria dizer aos seus candidatos e dizer a agentes do Conselho de Sátão que há um organismo que é a ERSAR, que é a Entidade Reguladora de Serviços de Água e Resíduos, que todos os meses recebe um relatório e vem uma firma devidamente credenciada, neste caso a CESAB, não sei, não lhe estarei a fazer publicidade, e faz essas mesmas análises, e elas têm as condições para que estão, para que foram criadas. E temos muitas hectares de última geração. Gostava de dizer ao senhor candidato Acácio Pinto, temos muitas hectares de última geração. Dizer também que Contijo, há pouquinho tínhamos esquecido, Contijo também está incluído nesta anulação de hectares, portanto, através da participação em águas de Viseu. Em relação à água, nós estamos num período de seca severa. Nós vamos a Viseu e vemos que Viseu anda com tanques a fornecer água. Fala do nosso concelho, falo. Penalva do Castelo é a mesma coisa. Vila Nova de Paiva, se telefonarmos ou se contactarmos o senhor Presidente Morgado, diz-nos a mesma coisa. É uma situação anormal. O ano passado não aconteceu. Nós reparamos o açude, reparamos todos os açudes até o Torres, desde a Lousadela, Marras, Ponto do Volga e Torres. Não foi suficiente. No ano deste ano não foi suficiente. Também falarmos na barragem da Mangueira, que irá ser construída, é evidente que me vai dizer, mas para quando? É evidente que não é nos próximos 5, 6, 8 anos. Agora, exatamente, não vai ser, demorará o seu tempo, mas será uma barragem que terá que ser construída, porque há dias alguém no governo dizia que deveriam ser construídas no país minis alquebras. E é verdade, porque o Sátão tem muita água, mas passa cá e não fica. Então, qual é a proposta que o PSD tem para resolver o problema da água nesta zona, sobretudo na zona sul, porque na zona norte não temos esse problema, e nem toda a zona sul. Rio de Moinhos não tem problema de água, Silvã não tem problema de água, Romãs não tem problema de água, etc. É precisamente a construção de um açude no Golão. O Golão, quem o conhece, ali ao fundo das Fonteinhas, é uma represa, digamos, é um lugar em que as margens do rio são bastante inclinadas e, segundo os entendidos, ali poderá ser construído um açude. Porque um açude e não uma barragem? Um açude chama-se açude quando essa represa tem até 9 metros de altura, e as implicações e os custos da construção de um açude ou de uma barragem são mais favoráveis. Portanto, está o estudo prévio a ser feito para fazermos um açude, um grande açude, precisamente estudo prévio que nos há de dizer qual é a capacidade que tem, que garantia é que nos pode dar, para quanto tempo, e será, pessoalmente e do PSD, uma das principais preocupações do próximo mandato. Se agentes do Sátão quiserem que nós continuemos a comandar os destinos da Câmara, será uma das principais preocupações, será precisamente a construção deste assunto.
Uma outra questão, só para depois passar ali para o Dr. Acácio Pinto. Professor, tem havido a Câmara Municipal, com a falta de água, obviamente, tem que recorrer a estes furos. Falámos nessa situação há pouco. Sim. Temos algumas fossas que não estão, e também falámos nisso, não estão devidamente a fazer o trabalho delas, e vocês estão a abrir furos. Ora bom, a pergunta que eu faço é o seguinte: estes furos são controlados em termos de qualidade de água?
Sim, eu posso lhe dizer o seguinte: há pessoas que estranham as manobras que vêm ali no cruzamento das Fonteinhas. Eu digo-lhe, a água que vai para ali é transportada das Pedrosas, que nos dão a água gratuitamente, o Sr. Vítor e a Dona Esther. Vamos à zona industrial, onde felizmente temos muita água, e um carro dos bombeiros anda lá continuamente e não esgota, e vamos a Vila Longa. E entretanto, largamos lá ali no cruzamento de Fonteinhas, Lousadela, vai de novamente à estação de tratamento, é tratada, é elevada para o depósito do Facho, e daí é distribuída. Portanto, daí a preocupação com a garantia da qualidade da água. Mas já agora...
Mas agradáveis há situações que não acontecem. O professor José Luís falou aqui nessa situação.
Mas o professor José Luís, não sei qual era a situação concreta, porque todos os depósitos e todas as captações de água têm um doseador de cloro. E as águas, igualmente, aí são analisadas. E nos depósitos onde a água vinha do Volga, vinha do depósito do Facho, e não havia necessidade de adaptar o tal usidor de cloro, cito a Vlal, já que é uma terra importante e pela qual eu tenho muita estima, não tem o usidor de cloro, tem um aparelho, um flutuador, que tem as mesmas funções e tem o acompanhamento de uma funcionária que todos os dias se desloca. Todos os dias, não só nesta fase, todo o ano, se desloca a analisar precisamente a qualidade da água. O facto, há bocadinho foi dito, da cor, pode acontecer, de vez em quando pode acontecer, precisamente atendendo a que nós vamos, ela é trazida de vários lugares. E por vezes, quando um depósito está quase no fundo e lhe cai água em cima, levanta a terra que está no chão. Mas quanto à qualidade da água, é ERSAR, é uma entidade responsável e tem graves penalizações caso não se cumpram os requisitos.
Se permite, era só para elaborar uma coisa. Hoje o Babelol tem água graças a um furo, ou três poços, melhor dizendo, são três poços, não é? São três poços
em tempos
já feitos por mim aí há 40 anos. 40 anos.
Na Natareja.
Há 40 anos que eu estava também com o
Presidente. Sim, ou pela Junta de Freguesia. Já agora.
Bem, com certeza que é pela Junta de Freguesia.
Ah, pronto. É que eu pensei que tinha sido pelo Geraldo Oliveira. Não, foi pelo Presidente da Junta de Freguesia, que na altura era o Sr. Geraldo Oliveira.
E tinha uma boa equipa, o Sr. António Lopes. E o Sr. António Albuquerque foram impecáveis e que deixamos ali muito trabalho. E, mas depois de dizer, o Lablau hoje tem água graças a Poscois há 40 anos. Não foi 40 dias.
Agora pergunto, já que estou, já que o Sr. Enfermeiro está, qual é a sua proposta para resolver este problema da água? E tenho que começar a reduzir o tempo.
Cá temos aqui realmente a tal situação entre mini barragens ou os açudes, mediante aquela explicação dos 9 metros, concordo perfeitamente com os ditos açudes. Temos de ter em conta que as nossas terras junto ao rio Volga são terras rotas. Podemos lá meter a água, mas no dia seguinte parte dela já navegou. Tem de ser feito um trabalho com muita perícia por técnicos capazes, porque debertamos a água hoje, amanhã se lá chegamos para o mostrado. É o que tem acontecido, eu já tenho essa experiência.
No Trabulho não acontece, repare. No Trabulho não, fizemos obra o ano passado tem água. Vá lá e veja. Tem água.
Então utiliza, irá. Se lá tem água,
utilizamos-la para os fins que devem utilizar, para a praia. Então, não podemos bebê-la. Não podemos bebê-la, não é?
Os senhores têm consciência de uma coisa. Os senhores sabem que tipo de que qualidade de água nos estão a fornecer presentemente?
Temos. E se tiver dúvidas, vai haver os relatórios.
Não, mas vejam aí, tenham consciência disso.
Temos.
Deus queira que não venham ser surpreendidos por situações graves nesse sentido.
Era bom que não fizesse política. Era bom que não fizesse política com uma situação dessas. Era bom que fizesse com uma política.
E
com
os cuidados.
Ora, foi o que nós fizemos através de um comunicado na rádio, que mandamos para aqui, e aos senhores padres. Para água para beber nesta zona que é abastecida com estes carros, para água para beber, para a ferverem. Tivemos esse cuidado, Sr. Candidato.
Doutor.
Se dúvidas houvesse sobre a qualidade da água, o candidato Paulo Santos acabou por agora por dedo na ferida. A qualidade da água é a própria Câmara que reconhece que não existe.
Ao dizer, não é ERSAR,
deixe-me agora concluir.
Não, está a deturpar as minhas palavras. Está a deturpar.
Eu silencio-me, se me quiser continuar a interromper.
Com certeza, não. Mas diga a verdade.
Foi o senhor candidato que agora acabou de dizer que a Câmara Municipal de Sata
recomendo.
Fez um comunicado, fez um edital para dizer às pessoas para ferverem a água.
Isto quer dizer para beber, senhor candidato.
Posso intervir?
Pode, mas diga tudo.
Estou a dizer tudo.
Não.
Estou a dizer tudo, senhor candidato.
Dizer a coisa como
esteja tranquilo, que eu vou dizer tudo. Esteja tranquilo, que disse por um edital, que até foi alvo de notícia num jornal nacional, que deveriam ferver a água antes de a beber. Isto diz que não há qualidade da água fornecida aos cidadãos do concelho, para além da cor, que eu não vou colocar em causa. Mas estou a dizer isto, não estou a colocar a questão da quantidade, como já perceberam. A questão da quantidade, por vezes, ultrapassa a nossa capacidade instalada, porque depende muito também das condições climatéricas ao longo do ano. e ao longo dos anos. Mas a questão da qualidade nós não podemos transigir. É inadmissível que uma autarquia forneça água sem qualidade. E não vou estar a dizer mais nada. Os satenses sabem e têm uma percepção exata da qualidade da água que lhes é fornecida. E eles sabem, neste momento, aquilo que está aqui a dizer e sabem do que estamos a falar. Porque cada vez que abrem a torneira em sua casa, percebem a água que lhes sai para o cântaro, para a bacia, para o garrafão, sabem que a água não tem qualidade. Quanto à questão que foi avançada aqui da resolução. Bom, a resolução faz-me lembrar aquele ditado popular. Só se lembram de Santa Bárbara quando troveja. Mas lembram-se de Santa Bárbara quando troveja, dizendo aqui que têm um estudo prévio. Ora, prévio quer dizer isso mesmo. Que um estudo ainda não está feito. Andam ali com um estudo. Ora, o estudo prévio já devia estar feito há muitos anos. Deviam estar já numa fase de implementação de um projeto de resolução do problema. É evidente que a resolução estrutural, a nossa, não é diferente, porventura, de nenhum candidato. Creio que não estou a dizer aqui nada de mais. É pela barragem da Meieira, para uma estrutura maior, com maior capacidade de retenção de água, é por aí. Portanto, uma barragem da Meieira. Só lamento, já agora, também dizer, hoje até aprovámos por unanimidade o protocolo, eu creio que a Câmara de Sátão, pelo menos para não falar nas outras, mas a Câmara de Sátão devia ter tido algum cuidado quando decidiu, são 8 municípios, e a Câmara de Sátão, enfim, decidiu entregar à Câmara de Viseu, como as outras, a presidência, logo à partida, tem a presidência da futura administração das águas de Viseu. Mas não só. Além da presidência, é a Câmara de Viseu que vai nomear a Comissão Executiva. Ou seja, a Câmara de Viseu deram-lhe 51% dessa futura Águas de Viseu. E os restantes 7 municípios, 7, Mangualde, Penalva, Sátão, Vila Nova de Paiva, São Pedro do Sul, Vouzela e Nelas, deram à Câmara de Viseu de mão beijada.
Diga sabe, tudo, diga tudo.
Estou a dizer tudo. Tudo. Foi aprovado hoje na Assembleia Municipal.
Eu sei. Portanto, mas é a gestão não fica exclusivamente, diga-me, não fica toda. E os encargos.
Sabe o que é que quer dizer executivo? Sim. É 51-49. Veja que se fosse. Veja que se fosse 50-50, porventura era diferente. Ou 49-51, ao contrário. Porque haveria 7 municípios que tinham, sim, aí, eu acho bem, que tivessem algum poder objetivo e não vão tê-lo.
Como sabe, um protocolo, os estatutos ainda não foram aprovados.
Deixe-me concluir. Bom, mas assinaram um acordo de intenção.
Protocolo, intenção. Ainda não está aprovado os estatutos.
Só concluir. Para lhe dizer que, quanto à resolução imediata, ela passará, objetivamente, por aquilo que todos sabemos. Temos que reforçar a capacidade de retenção no Rio Voga até essa barragem estar concluída e, portanto, até lá também não temos aqui nenhuma novidade. Tem que ser por aí. Agora, reitero, qualidade é diferente de quantidade. E a qualidade tem que ser uma obrigação, não tem. Está legalmente atribuída à Câmara Municipal fornecer aos cidadãos, aos satenses, água com qualidade.
E doutor, isso não dá efeito. Sempre que vamos para o último tema, e eu sempre aproveito e escuso já de voltar outra vez, que é a questão do turismo. Quais são as propostas do PNT, caso venham a ser eleitos para os próximos 4 anos, e estamos a falar de um concelho que é bastante rico em património religioso e não só em paisagístico também.
O turismo tem que ser uma área estratégica do Conselho de Sátão, não há nenhuma dúvida sobre isso, quer na vertente religiosa, patrimonial, ambiental, todas elas é fundamental. Temos também que apostar na questão dos eventos, temos que ter eventos, sejam gastronómicos, sejam eventos de promoção dos nossos produtos endógenos, muito para além do Míscar, não nos podemos resumir ao Míscar. O Míscar é muito pouco em termos de atividade económica e de atividade turística. Aliás, ele existe durante 2 meses no ano. E, portanto, nós temos que acrescentar produtos endógenos também, porque o turismo também vive desses eventos locais. Para além disso, queremos aproveitar toda aquela área patrimonial importante que temos, sejam os conventos, sejam também as rotas pedestres que temos que incentivar e que temos que criar, temos que as criar e, sobretudo, mantê-las utilizáveis. Eu, em conversas que tive com alguns agentes económicos da área turística do concelho, percebi que isso nem sempre é feito e que a Câmara o devia fazer em primeira instância, porque o turismo alimenta não só a restauração, como pode alimentar uma lacuna que nós temos no Sátão e que queremos incentivar, que é também a questão da hotelaria ligada também a essa área. E para além disto, nós temos que apoiar quem já cá está. Isto é no turismo, como é também nos empresários que estão aqui na área empresarial de Sátão, onde foram fazer à última da hora e à pressa ali um bocadinho de asfaltamento. Mas regressando ao turismo, dizer-lhe o seguinte: os empresários que cá estão, seja o Parque Campismo Chave Grande, seja a Casa das Andorinhas, seja a Quinta da Tapada, seja a Casa Grande de Cás Freires, seja a HBA Eventure, seja a Quinta do Soito, todas estas entidades turísticas têm que ser apoiadas na primeira linha. Porque eles trazem riqueza ao Sátão. Sabe quantas pessoas é que vêm do estrangeiro, da Holanda, da Alemanha, da França, da Itália, da Inglaterra, para o Conselho de Sátão, fruto de um investimento privado que temos que rentabilizar, e a Câmara pouco tem feito nessa matéria. Eu digo isto também, porque em conversa que tive com alguns desses empresários, eles dizem-me que a Câmara os não tem apoiado como devia apoiar. E eu direi que deveria apoiar objetivamente, porque milhares de pessoas que vêm dormir ao Sátão em caravanas ou em tendas de campismo tinham a obrigação de ser apoiadas pela Câmara Municipal através dos empresários, através de uma promoção europeia e mundial hoje das redes sociais, das virtualidades e das competências que nós temos aqui instaladas. Para concluir, nós temos também que ter documentos, ter informação turística e ir captar muitos turistas que vêm a Viseu hoje, seja ao Museu de Viseu, seja à Feira de São Mateus, que também terminou agora, seja aquilo que for. Há pessoas que vêm a Viseu e essas pessoas nós temos que encontrar uma estratégia, e nós temos-la, para que uma percentagem dessas 100 mil pessoas ou mais que vêm a Viseu e que têm esgotado a hotelaria em Viseu nos últimos tempos possam também vir ao Sátão fazer as suas incursões no nosso património riquíssimo, desde a Senhora da Esperança na Abrunhosa, desde o Barrocal, Senhor dos Caminhos, Senhor da Agonia. Todos esses espaços são relevantíssimos. Aqui no Tejalo, Senhora da Oliva, seja o convento na Freguesia de Ferreira de Aves, seja o convento da Fraga, um ex libris que temos que também potenciar. Porque a Fraga, o convento da Fraga, viveu lá Frei Joaquim de Santa Rosa Viterbo, escreveu lá o Ilucidário, deu nome à Escola de Sátão. E, portanto, nós queremos também trazer esses aspectos para a vida diária dos quotidianos, dos nossos. Só mesmo um apêndice. E queremos fazer uma coisa. É desenvolver a nossa biblioteca ainda mais, trazendo eventos de apresentações de livros nacionais e dando força também a um grande autor da nossa região, que é o Aquilino Ribeiro, e que tanto escreveu sobre o Sátão. Tanto e tanto nos seus livros refere o Sátão. Freire de Aves, sobretudo, mas também Mioma, também o Sátão, tem muito. E nós temos e queremos editar o Aquilino Ribeiro com a chancela da Câmara Municipal de Sátão.
Sr. Enfermeiro.
Ora bem, eu realmente fico todo satisfeito por ver que um dos programas que eu queria aqui implementar no Sátão, que é o Parque de Campismo, afinal faz todo o sentido. Creio que realmente o turismo iria beneficiar com mais um parque de campismo aqui no Sátão. Ficaria bem situado, ou seja, no atual local onde está presentemente a feira, onde colocaríamos duas piscinas ao ar livre, que é uma das coisas que imprescindíveis aqui no nosso concelho. Além disso, teria o outro complemento, que seria também os bangalôs, que aqui o Sátão, na parte de dormitório, temos pouca capacidade, inclusivamente para fazer um complemento diferente, e penso eu que iria ter muita utilidade, aquilo que eu menciono no meu programa, que é a compra de um comboio, que é para realmente levar as pessoas a visitarmos certos locais de uma maneira diferente. Penso que isto iria ter alguma projeção no futuro do nosso concelho.
Sr. Professor.
Eu, em relação a este assunto...
Vai ser a última, professor?
Já é a última.
Não, vai ser bem. A professora Ângela estava a fazer
eu voltaria a recomendar ao senhor, e não quero dizer com isto, entenda-me, não quero dizer que não saiba, ou pelo menos não interprete, que a Lei 75/2013 estabelece as competências da Câmara Municipal. Portanto, e em meu entender, a Câmara Municipal não terá competência para fazer um parque de campismo. Mas este é o meu entendimento. Em relação ao turismo, pois, como sabemos, o Sátão já tem implementada rotas temáticas, a Rota do Míscaro, que passa precisamente em algumas dessas zonas que já foram aqui referenciadas, São dos Caminhos, aquela zona da Carrasqueira, depois a Serra de São Matias e volta de novo aos outros caminhos. A Rota do Barroco, nós somos dos concelhos do distrito mais ricos no Barroco, onde o ex-libris está na Capela da Nossa Senhora da Esperança, obra que foi restaurada devido ao trabalho da Câmara Municipal de Sátão, é claro, com a colaboração do Governo. Dizer também que, de facto, temos uma lacuna, que é a falta de hotéis, mas também dar a notícia, alguns já o saberão, que dentro de pouco tempo, penso eu, porque está já o projeto na situação de especialidade, irá surgir um hotel de 5 estrelas, precisamente com esses bangalôs, na Quinta do Monte. Portanto, há um empresário, já passou, já está naquela fase de ter passado pela aprovação do Turismo Centro e está a aguardar a aprovação da Câmara na fase de especialidade, porque na fase da arquitetura já passou, portanto, irá ser um enriquecimento para a nossa região, para o Conselho de Sátão. É um assunto ao qual estamos atentos, nós temos visitas à Capela do Sul da Esperança, à Soura da Oliva, ao convento, à igreja do castelo, etc. Aliás, onde temos tido a prestimosa colaboração do professor Paixão, que está sempre disponível para estes assuntos, portanto, é um assunto que temos estado atentos e que tem trazido muita gente para o nosso concelho.
Se me permite, também é só lembrar o senhor da Agonia. Fica no Ablau.
Estava a falar do Barroco, senhor Enfermeiro Geraldo. Aquilo não é Barroco.
Mas
eu estava a falar do Barroco. Não se pode enquadrar neste estilo arquitetónico.
Mas para turismo, muito bom.
A professora Ângela.